Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. O arcebispo secretário de Estado das Relações com os Estados do Vaticano explicou o empenho da Santa Sé pelo tratado que entra em vigor nesta sexta-feira, 22 de janeiro. A Conferência Episcopal de Moçambique lançou nesta quinta-feira, no Seminário Teológico em Maputo, o documento de Kampala referente ao cinquentenário do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar, SECAM. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Gualtiero Bassetti, arcebispo de Perugia, Città della Pieve e presidente da Conferência Episcopal Italiana. O cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. E, finalmente, o cardeal Robert Sara, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. O Papa Francisco enviou um telegrama de pesar ao presidente do Iraque, Barham Salih, assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, pelas vítimas dos atentados perpetrados na manhã desta quinta-feira em Bagdad, que causaram a morte de pelo menos 28 pessoas e dezenas de feridos. A nota informa que o Santo Padre ficou profundamente triste ao saber dos ataques suicidas perpetrados na Praça Tayyaran, em Bagdad. Francisco deplora este ato de brutalidade sem sentido e reza pelos falecidos e suas famílias, pelos feridos e pelo pessoal da emergência presente. Confiando que todos continuarão a trabalhar para superar a violência com fraternidade, solidariedade e paz, o Papa Francisco invoca sobre a nação e o seu povo a bênção do Altíssimo. O arcebispo secretário das Relações com os Estados explicou aos meios de comunicação o empenho da Santa Sé pelo tratado que entra em vigor hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
O uso da energia atômica para fins bélicos é imoral, assim como a posse de armas nucleares. Em 24 de novembro de 2019, do Memorial da Paz de Hiroshima, o Papa Francisco elevou seu grito por um mundo finalmente livre dos armamentos atômicos. 11 meses depois, em outubro passado, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares foi ratificado e, a partir de sexta-feira, 22 de janeiro, entra em vigor. O arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados, falou a esse propósito à mídia vaticana. Gallagher explica que, até a adoção em 2017 do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, não havia nenhum instrumento jurídico internacional que proibisse explicitamente tais armas. Sua entrada em vigor preenche esta lacuna entre os diferentes tipos de armas de destruição em massa. O principal objetivo do tratado, explica o arcebispo, é proibir as armas nucleares de forma inequívoca, colocando-as na mesma categoria que outras armas de destruição em massa, tais como armas químicas e biológicas, já proibidas. Ao fazê-lo, também coloca as armas nucleares entre aquelas armas cujo uso e posse devem ser continuamente estigmatizadas e deslegitimadas. Esta é uma das razões pelas quais a Santa Sé se empenhou pela entrada em vigor do tratado e participou ativamente em seu processo de elaboração. Muitas de suas disposições recordam de forma direta ou indireta a centralidade da pessoa humana, o paradigma humanitário e as estreitas relações do tratado com a paz. Gallagher ressaltou em seguida que é necessário continuar trabalhando com o compromisso de todos, atores governamentais e não governamentais. É necessário intensificar os esforços para combater as pressões contra o multilateralismo e superar a dinâmica da suspeita e da desconfiança. Há, ademais, outro aspecto significativo plenamente reconhecido no Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares: a importância tanto da educação para a paz e o desarmamento em todos os seus aspectos, quanto da sensibilização sobre os riscos e consequências das armas nucleares para as gerações presentes e futuras. Educação e sensibilização são também duas outras peças importantes que contribuem para compor o mosaico de um mundo livre das armas nucleares e exigem um compromisso com iniciativas significativas para promover uma cultura que rejeita tais armas, uma cultura da vida e da paz, uma cultura do cuidado. A propósito da dissuasão e de como o mundo está vivendo a emergência por causa do coronavírus, o secretário das Relações com os Estados disse que a pandemia da Covid-19 está nos ensinando muito. De fato, uma das lições que podemos aprender é a importância de reconsiderar nosso conceito de segurança. A paz e a segurança internacionais não podem ser baseadas na ameaça de destruição mútua ou aniquilação total, nem na manutenção de um equilíbrio de poder ou na regulamentação das relações substituindo a força da lei por a lei da força. A paz e a segurança devem ser construídas sobre o diálogo e a solidariedade, sobre a justiça, sobre o desenvolvimento humano integral, sobre o respeito aos direitos humanos fundamentais, sobre o cuidado com a criação, sobre a promoção de estruturas educacionais e de saúde, sobre a construção da confiança entre os povos. Nesta perspectiva, concluiu Gallagher, é necessário ir além da dissuasão nuclear. A realização de um mundo sem armas nucleares se insere nesta estratégia clarividente, baseada na consciência de que tudo está interligado, naquela perspectiva de ecologia integral tão bem delineada pelo Papa Francisco na Laudato Si. O Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares vai nessa direção. Esta estratégia só pode ser construída através de um diálogo solidamente orientado para o bem comum e não para a proteção de interesses velados ou particulares.
Na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro, Solenidade da Conversão de São Paulo, o Papa Francisco presidirá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, a celebração das segundas vésperas como encerramento da 54ª Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O ato terá início às 17h30, hora local da Roma, e será transmitido também em onda curta. Os ouvintes que nos seguem na África Austral poderão sintonizar-se nos 9.705 kHz e na África Ocidental nos 11.935 kHz. E vamos agora até Moçambique, onde a Conferência Episcopal de Moçambique lançou nesta quinta-feira no Seminário Teológico São Pio X, em Maputo, o documento de Kampala, que diz respeito ao cinquentenário do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar, SECAM. Da capital moçambicana, Maputo, Hermínio José.
A Conferência Episcopal de Moçambique lançou nesta quinta-feira, no Seminário Teológico São Pio X, em Maputo, o documento de Kampala, referente ao cinquentenário do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar. Dom Lúcio Mwandula, presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Moçambique e segundo vice-presidente do XAEM, Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar, foi quem orientou o lançamento do referido documento, o qual, segundo suas palavras, pretende ser uma junção de sinergias de trazer todos os aspectos concernentes à Igreja em África.
O documento pretende ser um esforço de sinergia, digamos, de trazer junto num único, digamos, documento todos aqueles aspectos que dizem respeito à Igreja em África. E então, nós não podemos caminhar, digamos, separados do todo, que é o continente. É por isso que temos o XAEM, é um lugar de comunhão dos bispos africanos, comunhão na missão comum de pastores, os bispos, mas não só dos bispos, também dos sacerdotes, dos religiosos e leigos. Temos diversos setores no XAEM que dizem respeito, digamos, a cada área, digamos, da Igreja em África, como ela é e como ela se manifesta. Em Moçambique terá o mesmo uso que vai ter nos outros países, a mesma utilidade que tem nos outros países, onde se vão encontrar aqueles elementos comuns a todos os africanos e que podem servir para os planos pastorais de cada nação.
Relativamente aos passos a serem dados para a maior difusão deste documento, Dom Lúcio Mandula referiu que internamente, ao nível da Conferência Episcopal de Moçambique, serão desenhadas as melhores estratégias para a sua divulgação, junto com os bispos de todas as dioceses.
O primeiro passo foi este do lançamento. Certamente haverá que fazer, como eu disse há pouco tempo lá dentro, um trabalho a nível da Conferência Episcopal. Os bispos terão de conhecer um pouco mais o que diz o documento, para poderem tomar as decisões concretas do modo como vão levar ao cumprimento o que está aqui dito no documento. A mesma coisa podemos dizer falando da nossa região aqui da África Austral. Temos a Embisa, que é esta Associação dos Bispos da África Austral. Também a nível regional vamos fazer este trabalho de ir ver o que é que se adequa à nossa realidade da região e queremos fazer juntos como região. Certamente depois cada diocese poderá usar o documento para fazer os seus planos pastorais, sem esquecer as realidades locais que também são decididas na conferência. O importante é que nem o documento venha abafar o caminho que a igreja local em Moçambique está a fazer, nem que também o caminho da igreja local exclua, digamos, a igreja de Moçambique dos reais problemas que se vivem em África.
Entretanto, o presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom Lúcio Mandula, exorta aos fiéis e público em geral interessado a aceder ao documento através das plataformas digitais.
Eu diria, aqueles que têm a possibilidade de aceder às plataformas digitais e descarregar este documento, fariam bem, têm um documento nos seus aparelhos, podem, se quiser, também imprimi-lo, mas então que fizessem um esforço de ler. Aqueles que não têm a possibilidade de fazê-lo podem beneficiar daqueles que o leram, que vão ruminando algumas partes do documento. Os fiéis podem, à luz do documento, exigir esta formação dos seus sacerdotes, dos seus bispos, e assim nos acordam se estamos adormecidos para trabalharmos para, digamos, levar a bom termo o que está aqui preconizado, digamos, no documento de Kampala.
Refira-se que Dom Lúcio Mandula é segundo vice-presidente do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar, presidente da Conferência Episcopal de Moçambique e bispo da Diocese de Xai-Xai, província de Gaza, a sul de Moçambique. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a segunda parte do diálogo com o engenheiro Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC da Guiné-Bissau, sobre o Dia dos Heróis Nacional, celebrado dia 20 de janeiro, e outras questões relativas a política e a geopolítica no continente africano e no mundo em geral, neste 2021 que apenas inicia.
Tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora cota, não despreze essa matriz. Ora cota, me conserva por favor. Ora cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava a minha dor. Ora cota, ora cota, ora cota.
Então agora uma pergunta, assim, do ponto de vista, digamos assim, numa filosofia da história um pouquinho mais provocatória, e no sentido de se perguntar, talvez nós fizemos muita pergunta sobre por que mataram Cabral, quem foi que mandou matar, quem foi que matou, etc. Mas a sensação que a grande questão é sobre se Cabral assim como muitos antes dele, deveriam passar por uma morte assim tão violenta para que nós hoje pudéssemos gozar de outros tipos de valores, enfim, que são um pouquinho aquém das grandes prerrogativas pelos quais eles deram a vida e que nós hoje nos damos conta que, enfim, até a começar dos próprios Estados Unidos, como dizia, estão a pensar que é preciso repensar o próprio país na perspectiva daquilo que já Du Bois dizia, a alma da nação, enfim. É necessário que alguém tenha que morrer para que nós hoje possamos endereçar outros percursos?
Bom, eu penso que temos que esperar que não, não é? E temos que desejar que não seja sempre necessário fazer sacrifícios, sobretudo de vidas humanas, para que os propósitos possam ter êxito. Esperemos que não. Agora, o que é preciso reconhecer é que pessoas com a dimensão da Anita Cabral, do Du Bois, que acabou de mencionar, de grandes pensadores que o mundo já produziu, eles transformam a sua própria vida numa causa. E, portanto, não têm limite ao empenho, à determinação com que enfrentam os desafios que lhes são colocados. É verdade que também é preciso contextualizar. Viveram num período em que as ideologias falavam bastante mais alto, os princípios, os grandes valores falavam bastante mais alto. Mas eu penso que hoje também a sociedade volta a compreender que não foi em vão, que é necessário ter valores, que é necessário defender esses valores. Porque uma sociedade completamente despida de propósito e de valores é exatamente aquilo que acabou de dizer, é uma nação sem alma, é um corpo que não tem as estruturas que são necessárias para o fazer funcionar. Portanto, eu penso que vivemos um período diferente, vivemos um período em que tudo está na praça pública, nas redes sociais, na nossa interação. Isso provavelmente nos convoca a ajustar determinados métodos e a forma como nós conduzimos as nossas vidas, mas não altera aquilo que é a substância principal da nossa existência. O homem tem que ter dignidade, tem que ter todos os condimentos que são necessários para que possa projetar uma vida digna, uma vida de respeito e uma vida de acordo com as suas aspirações. E é isso tudo que Cabral dizia, que não faz sentido o homem viver se não assumir esses propósitos com esses condimentos.
E nessa perspectiva, nós estamos a celebrar uma data histórica. Num país, como a Guiné, vive um pouco daquilo que Gramsci dizia, que a história ensina sempre, mas infelizmente nunca teve discípulos. E a minha impressão é que a Guiné é um típico deste exemplo. Eu posso perguntar o que é que esses mais de 45 anos de independência nos ensinaram, tendo em conta esses valores de qual falou. Não pensa que, um pouco como acontece quase sempre, esses grandes homens e mulheres acabam ser entrados como se faz com um faraó, quer dizer, com grandes túmulos, mas em que se faz todo o cuidado para que nada de um ventozinho daquilo que são as grandes preocupações que eles tiveram, os valores por que lutaram, não venha assim a perturbar a nossa quiete cotidiana. Desculpa pôr essa questão nesta forma.
Não, eu penso que é pertinente e eu penso que é absolutamente normal nós expressarmos esse sentimento de frustração por não ver acontecer aquilo que é o país sonhado, aquilo que é a nação que tinha sido projetada. Mas eu penso que, desde logo, é preciso reconhecer a importância dessa projeção. Se não houvesse esse sonho, não teríamos um ponto de referência para hoje podermos expressar, por exemplo, a nossa frustração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu penso que não é menos relevante, é que o homem, enquanto ser, a própria faculdade que Deus lhe dá é que lhe impõe determinados limites. Basta um determinado percurso temporal para o homem voltar a pôr em causa a sua própria existência. Estava a dar no exemplo do Biden, e isso obriga-nos a lembrar do Trump, não é? estávamos a viver os últimos anos da administração Obama e havia muitos americanos que já o intitulavam, já denominavam o Barack Obama de ser um presidente socialista, porque estava a promover o programa de cobertura da saúde, não é? Seguro obrigatório para todos os cidadãos. E foi muito interessante ver entidades que facilmente podiam ser conotados com estruturas mais da base, também reclamarem o direito de ter ou de não ter essa cobertura da saúde. Eu penso que a sociedade americana estava a ficar acomodada na perspectiva de que nenhuma alteração altera de facto a sua qualidade de vida. É tal coisa. Era necessário experimentarem o Trump. Era necessário o mundo experimentar o Trump para rapidamente compreender os riscos que estão associados a uma má governação, a uma dificuldade de viver a globalização contemporânea que agora existe. Portanto, o homem vive por ciclos e nesses ciclos vai dando conta dos limites daquilo que tinha projetado, mas aí está a tal capacidade de regenerar novas metas, novos objetivos e inspirar-se de grandes homens como Cabral e outros para poder estruturar o caminho que deve fazer para atingir os seus objetivos. Portanto, eu penso que é normal que haja um sentimento de alguma frustração, mas é tendo referências tão importantes quanto com esses grandes homens que permitem recarregar sempre a bateria e que aqueles que querem o bem para as suas nações não tenham menos mobilização do que aqueles que querem realmente o mal e a sua estagnação.
Em relação ao tempo que vivemos do Covid, esta pandemia, isso me faz aproveitar de perguntar-lhe, na qualidade de presidente do PAIGC, no momento em que se comemora este grande homem e tantos outros homens e mulheres que morreram também por essa causa e que o mundo reconheceu, eram dois eixos que para Cabral eram muito importantes, esses dois paradigmas da luta. Ele dizia saúde e capacitação. Ora, acredito que talvez nunca, até próprio no Ocidente, esses dois paradigmas voltaram no centro da questão política como hoje por causa da pandemia.
Exato.
É para si que herdou a herança de quem foi o primeiro mentor desse grande paradigma. O que é que isso significa e como vê o futuro? Como é que nós, o seu país, o continente africano e o mundo em geral, pode sair da melhor forma dessa pandemia?
Olha, eu tenho que dizer que eu olho para a forma como África e o meu país, a Guiné, abordam a questão da pandemia com muita preocupação. É verdade que se compararmos os casos que têm acontecido em África, são relativamente menores do que aquilo que tem acontecido noutras partes, mas isso devia ser uma oportunidade de aprendizagem. Devíamos ser capazes de compreender quais os fatores que fazem com que essa incidência seja menor e nos prepararmos para, na eventualidade de alguma mudança, estarmos em condições de o fazer frente. Não é o que está a acontecer. Nós vemos em muitas realidades, nomeadamente no da Guiné-Bissau, tomarmos isso de forma gratuita e pensarmos que somos especiais. Já se inventou vários tipos de justificativos, porque temos mais calor, porque nós somos resistentes, porque isto, porque aquilo, e preocupa-me ver que nós tomamos isso de forma gratuita e não há, de facto, uma preparação como tal. E a associação que eu faço àquilo que Cabral nos deixa como reflexão é que eu penso que todos nos lembramos. Há um momento em que Cabral diz que a própria luta de libertação nacional é um ato de cultura. Tudo tem a ver com cultura. E ao definir cultura, Cabral diz que não basta nós conhecermos os nossos usos e costumes. Não basta nós repetirmos o ritual daquilo que os nossos ancestrais fizeram há centenas de anos para nós pensarmos que somos cultos. Ele diz que só seremos cultos se, para além de tudo isso, dos rituais, dos usos, dos costumes, nós formos capazes de incorporar aquilo que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos permitir no momento atual. Nós vivemos em 2020, 2021. E, portanto, esta questão da pandemia é um desafio que a humanidade vai enfrentar. E, portanto, não pode ser visto como um desafio dos chineses, um desafio dos americanos, um desafio dos brasileiros e outros. É um desafio global. E, sendo um desafio global, todos devíamos estar mobilizados para encontrar as soluções. Obviamente, não temos os mesmos instrumentos e, provavelmente, naquilo que tem a ver com a ciência propriamente dita, laboratorial, biológica, teremos, provavelmente, muito pouco a poder contribuir neste momento. Mas eu penso que há várias opções e alternativas de medicinas tradicionais, de plantas existentes, que podiam ser melhor conhecidas, as condições da prevenção, a forma como o nosso organismo tem reagido a todas essas situações. Portanto, para resumir dizendo que eu olho para o efeito da pandemia com muita preocupação, não em função do número de casualidades que tem feito, apesar de eu sempre repetir que nem que seja só uma vida, já é muita vida para aquilo que é a nossa realidade, se fosse possível prevenir e evitar a perda dessa vida, mas sobretudo na perspectiva de que todas as situações de contrariedade deviam servir para a nossa aprendizagem, para que no futuro nós possamos ser capazes de antecipar, prevenir, evitar e combater esses males. Quando nós não somos capazes de o fazer, e quando de forma gratuita ou se diz que não há e portanto não há necessidade de se preocupar, ou sucumbimos ao pânico e à destruição generalizada, não estamos a provar que somos cultos. E isto é uma aprendizagem da Milka Cabral.